Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Hoje eu vou conversar com o Fabián Baglietto, eu chamo ele carinhosamente de meu presidente. Recentemente foi escolhido, catado pela Gabriela de Toledo para ser o presidente do IPB, Instituto de Permacultura da Bahia. Ele está aqui numa terra bem especial, chamando a Rata, onde ele está desenvolvendo alguns projetos há um ano e meio. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a confluência do Ana Rata com o IPB, Instituto Permacultura da Bahia, e essas duas missões aí que no momento da vida dele agora ele está convergindo e escolhendo tocar. Obrigado, viu?
Obrigado a você.
Fabián, vamos começar assim então. Conta pra gente aqui como é que você chegou nesse pedacinho de paraíso aqui.
Bom, para contar um pouquinho disso, eu preciso contar um pouco de minha... últimos anos de vida, né? Eu sou uruguaio, saí com 22 anos de lá para morar na praia.
Eu acho esse um bom objetivo de vida, né?
Aí cheguei em Santa Catarina, passei 2 anos, aí falei, vou para Bahia. Sou muito apaixonado pelos livros de Jorge Amado, eu vim atrás dessas histórias, né? E aí cheguei a Salvador, aí comecei a trabalhar com turismo. E aí comecei um sonho de criança, que era trabalhar dentro do turismo, como guia de turismo. Com 9 anos escolhi isso. E aí a oportunidade de Salvador ser uma cidade altamente turística, e por meu idioma nativo, o espanhol, teve facilidade de chegar a isso. Passado mais ou menos uns 5 anos, eu percebi de que eu estava morando na praia, mas em uma cidade que tinha a população do meu país. E aí eu comecei a ficar um pouco claustrofóbico.
Só a metrópole de Salvador tem a população todinha do Uruguai, né?
Exato. 3 milhões de habitantes, aproximadamente. E aí surgiu a oportunidade, através de um grupo hoteleiro, de quem quiser vir morar no litoral, porque morar no litoral há 10 anos significava uma dificuldade econômica para sobreviver. Então aí essa oportunidade me trouxe para cá, aí comecei a trabalhar com turismo internacional, turismo europeu. E resumindo a história, em março de 2018, eu sentado em casa, em um pequeno paraíso, cheguei do trabalho 11 horas da manhã e me fiz a pergunta: esse era teu sonho? Eu tinha tudo o que eu queria há 20 anos atrás. Eu estava morando na praia, estava trabalhando no horário que eu gosto, estava fazendo meu almoço em casa, que para mim é fundamental, tinha tarde livre, tinha tempo para estudar. E aí? Essa foi minha pergunta comigo mesmo. E aí? Você está sozinho? E aí, nesse sonho?
E aí vem aquele ditado chinês que fala assim: cuidado com seus desejos, que eles podem se realizar, né?
Exato. Exato. E aí eu vi que não era isso. O arquetipo era muito pequeno. Eu tinha colocado um arquetipo muito pequeno. E aí comecei a observar de que, se bem sempre fui muito social, no meu sonho não tinha pessoas para compartilhar o meu sonho. E aí comecei a me sentir só dentro desse sonho. E aí comecei esse trabalho com essa terra, porque dentro de todo esse lapso eu já tinha comprado essa terra com uma sócia amiga. E a gente, vamos esperar que chegue a gente ter dinheiro para a gente construir. E esse dinheiro, e aí comecei a procurar como eu fazer alguma coisa dentro do terreno. Só que esse terreno está com a gente desde 2007. E a minha ficha caiu só em 2018.
Uau.
Quando eu cheguei a me enfrentar a isso, eu chegava aqui com muita vontade, só que o terreno é grande. Aí eu chegava feliz e saía triste.
Aquela coisa de que nunca faz o suficiente, né? A gente sai com a sensação de que não cumpriu a... O dia não rendeu, né?
Sozinho, mais uma vez. Aí comecei a falar, olha, eu tenho que preciso procurar pessoas. Preciso procurar pessoas. E a forma que eu comecei a procurar pessoas foi através de cursos. Aí comecei a catalogar todos os cursos que tinha em volta. Aí foi como eu cheguei no Ecoparque da Mata, como cheguei na Miriam do Vila Flor.
E já tinha uma relação com a permacultura desde lá de trás, né?
Não, a minha relação com a permacultura é junto com a Ayurveda, que não é muito recente também. Sim. É de 2017. Quando eu comecei a fazer a Ayurveda, eu vi a relação da Ayurveda com toda a natureza. E essa vontade que eu tinha da natureza, eu falei, oh, eu preciso praticar, eu preciso plantar minhas próprias ervas, eu preciso viver na terra, preciso experienciar o que é ser natureza. E não apenas um mero espectador disso, né?
Sim.
Então, minha aproximação para a permacultura foi através da Ayurveda. Porque, ao ponto que você tem essa curiosidade, por que a escola Anahata? Porque quando a gente começou a juntar o grupo nesses cursos, eu comecei a ver qual é meu verdadeiro potencial, que é o de unir pessoas.
E você comentou um tempo atrás também que também teve um certo desgosto com o lance do turismo, porque você começou a perceber o impacto do turismo. Né?
Exato. É como eu via dentro desse turismo, um turismo muito predador. É um turismo muito predador. Nós estamos divididos por uma estrada, que é a Estrada do Coco. Então, da estrada para a praia é um mundo ou uma outra realidade. E da estrada para cá, podemos dizer que são pessoas mais regenerativas. São pessoas que já vêm com uma certa consciência. Elas fazem o que elas podem, mas não é o suficiente ainda. E mais depois de ter participado de teus cursos, a gente começa a perceber como a gente traz muitos vícios da cidade para o campo, né?
É o pessoal que vai fazer a transição e você comentou um negócio que para mim também é muito importante, assim, né? O pessoal quer ir para perto da natureza, mas eles querem vir para perto da natureza, mas não quer passar por um processo de conscientização ou de desmame, vamos dizer assim, de todos os subsídios energéticos que tem na cidade. Vem para cá e quer transferir um conforto que é consumista para um lugar que deveria ser um conforto de aconchego, um conforto, né? E você vinha falando também das questões que... como que essa lógica da Estrada do Coco para o litoral, né? Ela acaba explorando a mão de obra e o pessoal que está na parte que vai para a serra, né?
Exatamente. Dentro desses vícios, por exemplo, tem um muro, né? Muitas pessoas estão se fechando dentro de muros. Então a gente tomou ação, por exemplo, agora, a gente cortou a cerca pela metade da frente da escola. Então, toda a lateral e o fundo tem uma cerca normal, mas a frente, como uma forma de mensagem, a gente cortou toda a frente, então você atravessa com o pé. A gente confia muito no que é essa integridade, porque a gente vem trabalhando muito nessa parte social. E de ser um comunicador, de ser um pequeno modelo de gestão de pessoas, porque também dentro do que é o turismo, eu sofri bastante com isso. Sofria bastante com a discriminação dos europeus em cima da Bahia, em cima de Salvador. Então, meu olhar sempre era de preparar as pessoas antes de conhecer a cidade, de que tem um histórico social aqui. Então, temos um histórico de escravidão. Um histórico de um escravo que, ainda quando ele foi abolido, ele perdeu o que seria sua vaga de trabalho para o imigrante europeu. Então, como que eles naturalmente ficaram marginalizados do sistema
e do seu meio de vida, né?
Exatamente, e isso gerou um impacto social tanto no campo quanto na cidade. Então, para mim sempre foi muito delicado esse tema social, ao ponto de que a gente hoje percebe em toda essa caminhada que a escola vem dando. E daí, por que o nome de escola de permacultura se você tem tão pouco tempo de permacultura? Porque a gente, num momento, pensou na escola da vida, né? Aí ia ficar complexo o sistema da escola da vida, e aí foi quando eu comecei a estudar sobre permacultura e eu vi que a permacultura podia unir todas as ações que a gente estava procurando.
E eu acho muito bonito, assim, tanto a vontade, a vocação e, de certa forma, uma inocência de dizer assim, eu vou trabalhar com isso, é isso que eu preciso fazer, E eu vou vestir, tanto que hoje você é o presidente do Instituto de Permacultura da Bahia, né?
Exato.
Eu acho muito lindo isso. E tem uma mensagem aí, que é uma coisa que eu falo com as pessoas assim, a gente não tem mais tempo de ficar esperando o aval de outras pessoas, ou o aval da lógica da idolatria, que assim, você precisa se tornar uma celebridade antes de começar a agir. É o contrário. Primeiro, ninguém tem que ser celebridade, o protagonismo tem que ser, a gente anda junto, né? Tem espaço para todo mundo brilhar. E as pessoas brilham em funções diferentes, né? E o outro lance que eu acho muito bonito é assim, olha, eu não estou pedindo licença, eu estou fazendo.
Sim.
E vem comigo que eu, né? Eu acho isso muito bonito.
É, e nesse tema da escola, eu sou aluno dessa escola. É uma escola da vida, a gente está aprendendo, está experimentando o tempo todo. Por exemplo, o que eu gostaria, assim como missão, é poder transmitir para as pessoas que estão tímidas, as pessoas que estão com esse mesmo receio que eu estava e ainda estou em certos âmbitos, de poder amanhã poder estar transmitindo isso para elas não perderem tanto tempo. Porque nesses 10 anos que esse terreno ficou parado, hoje eu percebo que poderia ter dado certas podas, certas coberturas de solo, poderia ter regenerado, sem essa necessidade de estar esperando esse aval econômico, né, de ter tanto. Mas também assim, agradeço isso.
Um aval econômico e um aval social, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, ah, mas o cara está fazendo negócio lá, não fez nem curso e está fazendo isso, ou nem aprendeu direito e já está fazendo. E na verdade é o contrário. A gente precisa andar, como dizem os antigos, né, para e passo com a demanda. Olha, minha demanda agora é de manejar isso aqui. Então tá, eu aprendo e aplico. E aí chegou o próximo passo que interrompeu. O que está me faltando? Trago alguém ou vou lá, aprendo e aplico. Porque uma das coisas que a gente comentou agora no final de semana no curso foi isso, né? Que os cursos são maravilhosos, a gente precisa estudar, lógico. Mas o problema é que as pessoas começaram a colecionar cursos, porque a lógica é, eu nunca estou preparado o suficiente para começar. Então as pessoas saem fazendo uma gama infinita de cursos e nunca colocam em prática. Que aí você trouxe um negócio interessante que eu achei também, que é a questão das pessoas que são supostamente espiritualizadas, mas elas querem que o mundo material seja espiritual. E ao contrário, a gente está aqui para viver uma vida...
Quem está encarnado somos nós, quem tem que trabalhar somos nós.
É isso.
Terceirizar isso é não sair desse campo de ação. E uma coisa muito importante, para mim, que me trouxe também o teu curso e me ajudou a organizar, é a vocação. A vocação que eu tenho, nata, é de unir pessoas, e isso eu sempre achei através do turismo. Então, essa vocação dessa terra é muito do turismo. Então, a gente está agora em um trabalho bem bonito, porque nós temos como uma missão aqui de escola. De um lado, estamos dentro do loteamento, um loteamento de pessoas que estão nessa transição, mas colado com a escola tem uma comunidade, um quilombola. Então, é essa missão de estar aberto para todos. Então, a comunidade, a gente está incentivando, estamos fazendo cursos, estamos abrindo aos poucos e que essas pessoas transmitirem esses cursos para as casas delas, porque a missão do Anahata com a comunidade é transformar ela em um turismo de base comunitária.
Turismo de base comunitária. Explica para mim um pouco isso aí.
Bom, o turismo de base comunitária é... Basicamente, o que a gente faz é empoderar as pessoas locais a que elas possam receber viajantes, turistas na região e que eles experienciem o dia a dia delas, como elas vivem.
Sim.
Então, ter essa experiência de dormir na casa de Dona Maria, tomar o café da manhã que ela prepara, o chá que ela vai ensinar a fazer, porque
a relação dela com
as ervas, que as crianças, adolescentes, eles comecem a ter uma leitura da paisagem, eles comecem a transmitir aquilo, porque uma das experiências que nós temos aqui é que é o tema contracultural. Então, quando eles são valorizados dessa forma, é como que eles se empoderam. Eles começam a achar bonito o que já é bonito. Só que no olhar deles, eles estão fora. Por quê? Porque esse turismo...
É porque na lógica da sociedade de consumo, o bonito é você ter sucesso material, né? E na nossa lógica, a gente quer fazer a restauração, né? Ou quer ser regenerativo no social, que envolve a cultura, no ambiental e no econômico, o bonito é você conseguir juntar essas três dimensões e viver bem assim, né? E eles, de certa forma, já fazem isso, porque foram, talvez, alijados do desenvolvimento que foi dado para uma elite, né?
Uhum.
Mas também tem uma bênção aí disfarçada, que é, em função de não terem sido incluídos nesse processo de desenvolvimento classista, elitista nosso, mantiveram uma gama de conhecimentos, né? Com as ervas medicinais, com as plantas locais, com o extrativismo que é regenerativo.
Uma vida simples, né?
Sim.
Uma vida simples, sim, que é o que mais nós precisamos.
Sim.
Ou seja, a gente vem da cidade para o campo, mas ainda continua num aval energético muito alto. A gente continua pensando de uma forma de cidade, né? Até na parte produtiva a gente pensa em ecoar para a cidade, né? E uma das minhas missões como união de pessoas é justamente, dentro de todos esses espaços que estão aqui no litoral norte, a gente está se unindo, criou uma rede chamada Rede Vida Sustentável Litoral Norte, para ter um portal que o visitante que vem não só de Salvador, que vem de Aracaju, ele não só tem alternativa praia e vila da Praia do Forte, que ele também tenha essa comunicação com as pessoas locais, porque hoje as pessoas estão querendo aprender a plantar. Então, que melhor que Dom José, que tem uma roça, a gente leva ali, valoriza o trabalho dele, ele vai conseguir ter uma melhor renda, ele vai poder se ocupar melhor de sua terra. Então, com turismo de base comunitária, o que a gente quer transformar é numa vila permacultural, onde as pessoas comecem a entender de que ter um bom vizinho significa estar ocupado com ele, perguntar...
O que é uma vila permacultural?
Uma vila permacultural é onde as pessoas, primeiro que nada, elas têm um cuidado de um com o outro. Uma vila permacultural onde ela pensa que não precisa sair de ali para ela ter o sustento. Porque se nós estamos em uma terra com vocação, a gente pode criar um circuito,
sim,
ecopedagógico.
Sim.
Então a pessoa vai entrar em contato com a associação, porque a gente, o único que faz é empoderar, nesse caso, a associação de moradores. Eles criam esse turismo de base comunitária, orientado, neste caso, por nós. Tem uma missão que nós temos como bons vizinhos.
Sim.
E a partir de ali, se começa nesse cama e café, que é dormir na casa de Dona Maria, visitar o seu José na roça, que os jovens eles possam ser capacitados nessa leitura da paisagem e possam caminhar pela vila, ir mostrando, transformar, que os bares passem a utilizar um ecossaneamento. Então, contagiar uns aos outros nessa boa vizinhança. E isso, naturalmente, vai levar a uma vida mais simples, porque quando você olha para o outro lado da estrada, a vida é outra. Então eles não, sim, perderam o que verdadeiramente nós procuramos, que é uma vida mais simples no campo, ficaram no meio, subsidiados por um emprego, por um salário que é pequeno.
E esmagado por um ritmo de vida também, né? Porque assim, as pessoas que vivem no campo, elas estão necessariamente mais limitadas, vamos dizer assim, mais, não é limitadas, mais sincronizadas com os ritmos que são da natureza. Quando você vem uma lógica de turismo, que as pessoas vêm desconectadas da natureza, desconectadas dos ritmos da natureza, com um monte de demandas que aquele ritmo de vida acaba esmagando quem está do outro lado, né? Eu acho muito interessante, Fabiano, essa colocação sua assim, da vida mais simples, com uma ênfase no mais simples, com mais carinho, mais simples, com mais qualidade de vida, mais simples, com mais relação humana, né? E um pouquinho, quando a gente começou o papo aqui, você estava falando assim, aí de repente me deu um estalo, né? Eu estava esperando ter dinheiro para começar a tocar o lugar. E esse estalo foi o social, né?
Exatamente. Hoje, também, a partir de que a gente acabou de concluir esse curso maravilhoso, a gente percebe que para ser regenerativo, a gente tem que ter uma olhada ambiental, que o Anahata já tem. A gente tem que ter uma olhada social, que intuitivamente a gente começou por esse capital e a gente sabe hoje que está rico. Estamos ricos de pessoas que querem colaborar, de que querem participar, de que querem ter esse potencial. Só que Anahata, uma coisa que se falha muito, muitas vezes nessa transição, mais alternativa, é deixar o econômico de lado. Então a gente percebe agora quanto é importante o econômico, porque sem o econômico a gente não pode levar à frente o mais importante, que é o ambiental e o social. Perfeito. Porque a gente está no mundo material. E sem isso a gente não consegue atacar o projeto, né?
E eu acho que também tem uma maturidade que a gente entendeu o seguinte: olha, a lógica econômica da cidade ou a lógica econômica da sociedade de consumo, você tem viabilidade econômica para consumir. Você tem viabilidade econômica abrindo mão de todos os seus meios de produção e fazendo parte daquela lógica. Como a gente não quer fazer parte daquela lógica, a gente aí nega o lado econômico. Mas do lado, vamos dizer assim, do lado de cá, das pessoas que querem viver com qualidade de vida, que querem viver com impacto ambiental positivo, a gente também pode e deve ter uma viabilidade econômica. Só que a lógica dos nossos negócios, das nossas relações é outra. E aí quando a gente percebe que a gente pode ter uma outra, ter viabilidade econômica dentro de uma outra lógica, muita gente abre, né?
Sim.
E no seu caso eu acho que é muito importante, significativo mesmo assim, que aparentemente você estava parado durante um tempo com o terreno, mas você não estava.
Não.
Você estava ligando um monte de gente, né? Conectando essas pessoas e alinhando missões, expectativas, né? Porque a gente viu aqui no final de semana assim, que tem muita gente para chegar, né?
Tem muita gente com potencial, muita gente, engenheiros ambientais, biólogos, permacultores, só que ainda tem muita gente solta.
Sim.
Então agora a minha missão dentro do Instituto de Permacultura, que fui convidado há um mês a assumir a presidência, é trazer essa vocação turística dentro do que é... Por que dentro dessa vocação turística? Porque se nós pensamos que o tamanho da Bahia é do tamanho da França, é muito grande. Só que nós temos uma vantagem de que as pessoas que hoje estamos cooperando com o Instituto de Permacultura da Bahia, estamos espalhados dentro desse território da Bahia. Então, como estamos espalhados, eu estou incentivando para reativar essas redes. Então, meu exemplo é a rede Vida.
A rede que você ajudou a articular aqui, né?
Exatamente. Porque se essa rede ela se articula com o litoral sul da Bahia, se articula junto com a da Chapada Diamantina, a do Sertão, aí dessa forma, a gente, esses excedentes que tanto se fala dentro da permacultura, passam a ser os visitantes. Então tem os visitantes, tem os voluntários, tem o cuidado com
a
região,
estágio,
os cursos,
o turismo.
Seria como que o IPB voltar a ser um guarda-chuva da permacultura na Bahia, né?
E tem um lance interessante que você falou, que quando você assumiu, o pessoal via essa questão do pessoal estar um pouco espalhado como um problema, né? E você já... Não, isso aí é...
Vamos transformar os problemas em soluções, né? senão a gente fica sempre nessa vitimização, né?
Sim.
Porque hoje temos mais facilidades dentro da tecnologia, as reuniões virtuais, então ver como que a gente pode realmente colaborar, cooperar, para que a gente saia dessa situação e ter um amparo pelo Instituto de Permacultura da Bahia, porque tem muita gente que tá querendo essa transição e não sabe por onde começar.
Então, muita gente engajada já dentro do Instituto, né? em vários biomas, que a Bahia tem a parte de Mata Atlântica Litoral, tem o Cerrado, mais para dentro, tem a questão do semiárido, né? Então assim, tem uma gama de opções também para as pessoas, tem várias localidades, né? E gente engajada já há mais de 20 anos que pode dar a mão e facilitar esse processo, né?
O orgulho e a honra de ser o instituto mais antigo do Brasil, né? Instituto de Permacultura da Bahia. Tem uma trajetória
que tem aí
muito
importante. Que tem aí uma genealogia também que precisa ser reconhecida, que é da marcha, né?
Muito, 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 muito. A gente precisa ouvir mais essas pessoas e a gente começar essa nova gestão de uma forma bem amorosa e de união. De união nessas redes.
Eu acredito que ir ouvir a Marcha Hanse sobre como resgatar a missão e a vocação do Instituto pode ser um excelente começo, né? Por mais que ela esteja menos disponível hoje pelo Marizá, eu acho que ouvir a sensibilidade dela como conduzir, né? Todo esse histórico, todo esse embalo positivo de pessoas que se ligam, né? Tem a Catarina, o Albertinho, é muita gente espalhada.
Muito potencial,
Muito legal. E tem umas questões assim que vão se sobrepondo, né? Essa questão da sua missão com Rede Vida, as pessoas que estão se organizando aqui em volta do Ana Rata. E aí acho que tem uma coisa que deu uma ancorada, assim, né? Que veio, criou um eixo, assim, né? Que o Instituto precisa de um lugar de base ecológica para poder comunicar com as pessoas. O Ana Rata precisa dessa base. E aí vocês começaram a planejar um lugar aqui, e o lugar era uma escola, né?
Uma escola. É a memória a memória da terra, né? Quando apareceu a proposta de compra desse terreno, eu me apaixonei pelos pequenos ecossistemas que tem aqui em 7 mil metros. Os desníveis do terreno. E aí passou. Aí com o tempo, quando a gente começou a fazer todo esse trabalho, a gente percebeu de que a gente estava dentro do que foi a primeira escola de toda essa região. Ainda a gente tem esse alicerce, e sobre ela a gente fez a primeira oficina. E essa oficina, na verdade, foi sem nenhum intuito, foi de reunir algumas pessoas e falar: vamos fazer oficina de quê? Vamos fazer um forno de pão, porque o pão reúne as pessoas. Nenhum telhado a gente tinha. Aí reunimos isso, e foi tão bonito esse final de semana, que aí foi quando a gente decidiu juntar esse grupo de pessoas e começar a fazer alguma coisa. E essa coisa hoje é a Escola de Permacultura Ana Rata.
Que ajudou a conectar os agentes locais com a Rede Vida, né?
Exato. E dentro desses mutirões, desses encontros, já apareceram três alunos que sentaram nessa escola. E casualmente, um deles falou: olha, eu sentava aqui e onde tem esse forno era a cantina. Eu falei: oh, que legal, né? De como as coisas estão andando.
Estão voltando para o lugar original, né?
E aí eu tomo esse legado justamente nessa parte de educação, né?
É
de nos educar juntos, de poder dar uma mão. Aqui sempre está aberto. É incrível você estar aqui, estar trabalhando sozinho. Daqui a pouco chega um vizinho, chega uma pessoa, pergunta: o que é aqui? E a gente vê que as pessoas veem que a gente não está colocando econômico aqui, a gente está colocando amor, porque você percebe que não tem estruturas, mas tem muitos canteiros, tem detalhes nos cantinhos, a gente recepciona com muito carinho, amostramos, passamos nossos conhecimentos, a gente pega muito no pé com a cobertura do solo, com as podas. Então essa é uma experiência de vida que vai se tornando cada vez mais agradável, à medida que vai ficando cada vez mais simples.
Vai ficando mais agradável à medida que fica cada vez mais simples.
Sim.
A gente precisa da sua simplicidade, do seu carinho com as pessoas e com os lugares, viu? Obrigado.
Obrigado a você pela oportunidade.
Obrigado. Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo. Ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.